Senhor presidente, não sou eu agora.
Com a palavra, senador Magno Malta.
Senhor presidente, o senador Odeberg teve 16 minutos. Eu terei a isonomia dele?
Senador Magno Malta, o senador Lindenberg usou 8 minutos.
Eu queria que o doutor Zé Eduardo não saísse.
Um momentinho. O senador Lindenberg
usou... Você vai almoçar primeiro?
Peraí, um momentinho. Eu já almocei.
10 minutinhos só.
Não, não. Senador Magno Malta, o senador Lindenberg usou 8 minutos... Ou seja, ele usou 2 minutos que vão ser deduzidos quando ele falar como líder.
Não,
Vossa Excelência terá 6 minutos.
Eu tenho
o
carinho de Vossa Excelência,
mas
Vossa Excelência não estava aqui, ele usou 16 minutos.
Agora,
mas tudo bem.
Agora, se Vossa Excelência quiser usar os 2 minutos da réplica, Vossa Excelência terá 8 minutos. Se quiser usar 2 minutos da réplica, terá 8 corridos. Prefere assim?
Não. É, eu queria falar com porque quem veio fazer a defesa foi o doutor Zé Eduardo, né? Eu vou falar para a Anastasia e ali o doutor ali também, se ele quiser me falar alguma coisa, mas eu gostaria de fazer minhas colocações e em seguida, se o próximo orador liberar Vossa Excelência, ou então a missão é dura, Vossa Excelência vai ter que comer sanduíche sentado aí. Senhor presidente, senhores senadores, eu quero cumprimentar o ministro, a ministra Kátia e o advogado da AGU, doutor José Eduardo Cardoso. Não se esqueça de uma conversa que nós tivemos no corredor da Câmara quando você era deputado federal e das coisas que lhe falei. E estou aqui admirado porque o sujeito, para construir um raciocínio para defender tanta coisa... Realmente, eu tenho que louvar a sua inteligência, a capacidade de construir um raciocínio diante de tanta coisa que é absolutamente evidente. O drama desse governo, o problema dele, é a arrogância. E a arrogância precede a ruína. Aí o senhor me diz, mas isso não é técnico. Houve um corte na Câmara e mandou para cá dizendo o seguinte... Trata desses dois pontos, ponto. E não pode falar do conjunto da obra. O problema, doutor Zé Eduardo, é que para fazer a defesa, vocês falam do conjunto da obra. E todas as vezes que vocês, que o governo, aliás, é chamado a explicar um ponto onde ele é devedor, ele evoca o currículo do Lula, evoca o mandato do Lula. Quando ele é chamado onde é devedor, ele diz, mas nós fizemos o Bolsa Família, nós fizemos Minha Casa Minha Vida, quando nós entramos no governo, o PIB era tanto, devia tanto, nós subimos para tanto, o Risco Brasil estava lá em cima, entramos, caiu, evoca um currículo para não se chegar ao ponto. Ora, como que eu sou político, estou numa casa política, eu tenho que evocar o conjunto da obra para que eu possa fazer o povo que nos vê entender. Eu fui vereador... Vossa Excelência foi vereador e presidente da Câmara de São Paulo. E acho que Vossa Excelência é um dos poucos quadros que resta do partido. Eu não vou tecer comentário disso, não. Vou ficar quieto. Eu já falei para Vossa Excelência aquele dia lá. Vossa Excelência foi presidente da Câmara. Vossa Excelência sabe que quando lhe mandava o orçamento da prefeitura, Vossa Excelência colocava para votação, os vereadores votavam... Os 100 milhões para São Paulo, que é pouco, estou só fazendo uma... Pronto, 100 milhões votou. No ano seguinte, o prefeito começa a usar o orçamento, descobre em agosto que gastou, teve dissídio coletivo, aumentou salário mínimo e não deu. Ele precisa pagar salário no final do ano. Aí mandava para Vossa Excelência pedindo para fazer um aditivo no orçamento. Vossa Excelência botava para votar. Eu quero mais 100. Os vereadores votavam. Ele recebia e gastava. Mas se ele não mandasse pedindo esse aditivo a Vossa Excelência como presidente da Câmara de São Paulo e os vereadores não votassem, o promotor denunciava ele e ele era afastado por crime de responsabilidade sem nunca ter mandado matar ninguém, sem dinheiro na Suíça, sem ser diferente de Eduardo Cunha. Porque o problema é que para... para poder explicar. Vocês evocam o conjunto da obra e faz uma gincana entre o crime de Eduardo Cunha. O menino falou isso aqui agora, Lidberg, meu amigo, esse triatleta aqui. Aliás, nem gostei da última fala dele, porque ele sabe que ele foi prefeito de Nova Iguaçu, e todo prefeito e governador sai com processo, com um monte de acusação, e ele, quando falou isso com a Anastasia, não se lembrou que ele também já foi gestor. Deixa eu falar uma coisa, Vossa Excelência. Isso é o simples. Isso é o simples. Quantos prefeitos nesse país viraram ficha suja, a família não pode andar na rua, e eram pessoas de bem, nunca mataram, não tem conta na Suíça, nunca fizeram reunião com Eduardo Cunha. Mas eles tiraram o dinheiro da educação e pagaram o salário mínimo, pagaram o salário 13º no final do ano. O promotor falou, você nunca matou ninguém, mestre, você nunca matou ninguém, mas você cometeu um crime de responsabilidade fiscal, você vai sair. Eu não estou dizendo que Dilma é criminosa, ela é uma mulher de mãos limpas. Nunca matou ninguém, não fez crime de mando, nunca assaltou banco, corretíssimo. Mas o crime é de responsabilidade fiscal. E sabe qual é a arrogância? A arrogância é que ele sempre recorre aos outros para poder justificar o seu. Fernando Henrique fez, Lula fez. O cara é preso em flagrante assaltando um banco. É pego, leva para o juiz. Quando chega no juiz, ele fala, só está prendendo, só não pode prender eu não. Porque meu vizinho lá também, há 3 anos atrás, roubou um caixa eletrônico e ninguém fez nada. Amigo, por causa disso você não vai ser punido. Desculpa. Então a sociedade tem que entender isso. E a prova do meu convencimento, e isso eu pode ter certeza do que vou lhe falar agora. Eu sou analfabeto profissional. Mas eu estou convencido que a prova mais contundente da pedalada é que a pedalada deu legitimidade para a mentira que ela contou no processo eleitoral. Agora, eu faço uma pergunta ao senhor Nelson Barbosa e ao senhor, o que quiser responder para mim. Dilma mentiu ou não mentiu no processo eleitoral? Se vocês me disserem que ela não mentiu, tem meu voto, já defini. Eu vou votar contra o impeachment dela. Ela mentiu ou não mentiu? Se disser que não mentiu, já tem meu voto. Sabe por quê? Porque ela jamais contaria a mentira que contou. Aliás, um texto muito escrito, bem escrito por Mr. M, o ilusionista que está preso, que é o João Santana. Mr. M está preso, né? E Mr. M escreveu um texto tão bacana que ela interpretou bem, mas ela só interpretou porque tinha uma máscara no orçamento. Ela dizia, não vou cortar na educação, não vou cortar FIES, não vou cortar no Pronatec, eu não vou tirar dinheiro do seguro defeso, eu não vou cortar na educação. Quando vocês falam, e aí na época da pedalada, todo mundo se levantou para dizer, não, ela não fez, o TCU está errado, foi lá fazer a defesa, o TCU passou a régua, puf, estava errado. Aí vocês começaram a desqualificar o TCU. Não, é só um órgão auxiliar, que não sei o quê. Eu vi muito discurso do senador Lidberg, meu amigo, que está aqui. Cadê ele, hein? Cadê ele? Chama essa menina. Chama ele aí. Não, porque não sei o quê e tal. Aí, depois que veio para a Câmara, mudou o discurso de novo. Começou a dizer, não, ela fez pedalada mesmo, mas foi para pagar. Aí eu pergunto, o Lula fez um discurso em São Paulo dizendo, ela fez pedalada, mas foi para pagar a Bolsa Família, minha casa, minha vida. O senador Lidberg fez esse discurso também aqui, um bocado fizeram, eu não quero dar nome a ninguém dele, eu falo que é meu amigo, é triatleta, não está treinando não, mas é, entendeu? Ela fez pedalada mesmo, mas foi para pagar a Bolsa Família. Ei, só 1,5 milhão para a Bolsa Família. O senhor, quando falou aqui hoje de manhã, falou que parte desses quase 100 bilhões foi para a educação. Da educação só tem 1,7 bilhão. 1,7 bilhão. É só olhar os números que estão na mão de vocês mesmo. Então, a minha pergunta é a seguinte. Dilma mentiu ou não mentiu no processo eleitoral? E ela mentiu porque ela tinha o respaldo das pedaladas, que foi a chancela e deu a ela segurança para mentir no processo eleitoral. Sem pedalada, ela jamais contaria as mentiras do processo eleitoral. E o problema dela é que ela sabia. Essa coisa de pedalada não pode ficar na conta.
Conclua, senador Magno Malta, por favor.
3 minutos, já só falei.
Não, conclua, já coloquei 1 minuto adicional para Vossa Excelência. Se quiser os 2 minutos da réplica, eu colocarei.
Eu quero. Me dê mais 2, então.
4. Mais 2 minutos.
Então, veja, esse é o problema. Eu penso nesses 2 minutos, meu querido Zé Eduardo, e você sabe o que eu penso a seu respeito? Ela tinha que ter feito uma meia-culpa. É essa arrogância que mata ela e o governo. Ela tinha que chegar, vir aqui e dizer assim, olha, eu errei. Eu tentei fazer muito e errei. Quem tenta fazer, erra. Mas nós fizemos isso aqui. Se fosse para evocar o currículo, A melhor coisa que aconteceu aqui foi o que a senadora Kátia falou. O que ela falou. Se ela viesse aqui fazer meia culpa, dizendo erramos aqui, mas olha os resultados disso aqui, quando a Kátia assumiu o ministério, mas olha esse outro resultado aqui, mas nós erramos, e a Bíblia diz que aquele que reconhece o seu erro, o seu pecado e deixa, é digno de perdão. Mas eu quero recomeçar, unir a casa, eu quero unir as forças políticas. O Brasil está dividido. Realmente essas pedaladas criaram essa desarrumação na nossa economia. Está desarrumada. O desemprego é verdadeiro. Não há que dizer, não, você não pode falar por isso, só pode falar no recorte que o Supremo fez. Não, eu posso, porque essa é uma casa política, é disso que eu tenho que falar. Até porque o jurídico é que existe uma lei de responsabilidade fiscal. O jurídico é que existe uma lei que legitima na Constituição o impeachment. Isso é o jurídico. Agora, o que é o político disso? É eu falar dos malefícios advindos do mau uso dessa lei de responsabilidade fiscal. Quando vocês falam, vocês dizem, não, mas o Congresso, o ano passado, legitimou. Foi mesmo. Hoje vocês estão falando mal do PMDB. Mas Renan e Romero comandaram aquele estupro na lei de responsabilidade fiscal para poder colocar dentro daquele estupro 1 ano e 4 meses de pedalada de Dilma. Vocês estão querendo colocar uma mão de pilão na garganta de um pinto. Não cabe.
Conclua.
Não cabe.
Conclua, senador Magno Malta.
Meu amigo Zé Eduardo, a segunda pergunta, só fiz duas. Fiz aí a da Dilma. Mentiu ou não mentiu? Porque se não mentiu, meu voto está garantido já. A segunda é a seguinte. Eu tinha saído, estava vendo na televisão lá no meu gabinete. Quando você disse o seguinte, o voto que foi dado na Câmara, fora do objeto, é nulo. É nulo, não foi?
Foi.
Por isso que eu gosto de tu. É, foi. Eu vou ler o cabeçalho de um voto e vou lhe fazer uma pergunta. Senhor presidente, quero dedicar essas palavras e o meu sim, nessa tarde, aos meus pais, aos meus filhos, ao meu pai, como integrante de uma geração de esperança que sempre plantou nesse país a expectativa de sermos uma nação correta, uma nação altiva. Aos meus filhos, e conclui dizendo, o povo está na rua vestido de verde e amarelo, sorridente. Pretendem manter este país eternamente longe da impunidade, do jogo da corrupção e no jogo da conivência. Esse é o voto de Jacques Wagner, ministro da Casa Civil. Então, seria juridicamente um documento para anular o impeachment de Collor? É a minha pergunta.
Com a palavra, o senador, o ministro José Eduardo Cardoso.
Dividir o nosso tempo aqui com o ministro Nelson. Eu quero fazer alguns esclarecimentos, senador.
Três minutos para cada um, por favor.
Em primeiro lugar, você falou da educação. Eu quero precisar o que eu disse da educação. Na verdade, os créditos dos decretos que foram baixados, que estão sendo questionados, 70% dos valores foram para a educação. Não, 70% dos créditos baixados por decreto. É o que nós temos aqui. E por que foi feito isso? Porque o Tribunal de Contas da União mandou. Eu leio para a Vossa Excelência a decisão. TCU 26/11/2008, acórdão TCU 2731/2008, diz o seguinte, determinar aos Ministérios da Educação e Planejamento, Orçamento e Gestão que definam rotinas e sistemáticas que possibilitem maior agilidade na edição de decretos de suplementações orçamentárias para as IFES, autorizadas pelas leis orçamentárias anuais. Ou seja, os decretos atendiam esta decisão, que é longa, não vou ler toda, do Tribunal de Contas da União. Eu não posso dizer que uma pessoa, ao cumprir a determinação do Tribunal de Contas da União, agiu com má fé, nem cometeu um crime. É isso que eu disse. Claro, então está bem claro, ou seja, 70% dos decretos foram baixados para cumprir uma ordem do próprio Tribunal de Contas da União, que vinha em 2008. É isso. Claro. Segundo ponto que quero observar, Vossa Excelência, é quando eu menciono governos anteriores, FHC, do presidente Lula, eu, inclusive, estou os defendendo.
Mas não é só Vossa Excelência, não. É todos a base do governo, o triatleta que acabou de falar. Você viu, né?
Sim, eu vi. Mas eu estou defendendo, porque eu não acho que o presidente Fernando Henrique Cardoso, nem o presidente Lula, cometeram erros. Ao contrário, estavam cumprindo a lei. Os 101 decretos do presidente Fernando Henrique Cardoso foram adequadamente firmados. Ele não cumpriu a meta fiscal, mudou por medida provisória. Está correto. O que eu não posso concordar, senador, é que a lei para um seja uma e para outro seja outra. Todos são iguais perante a lei. Então, a mesma situação que atingiu o governo Lula e o governo Fernando Henrique tem que atingir o governo da presidenta Dilma. Ah, mudou o entendimento? Tudo bem, então daqui para frente não se faz mais. Mas eu não posso, objetivamente, tratar diferente e iguais. É só isso. Claro, é uma questão de justiça, além de tudo. O outro aspecto que eu queria observar, no caso das pedaladas, de fato, o Tribunal de Contas da União, não em relação a 2015, porque embora nós estejamos discutindo 2015 aqui, não foram julgadas as contas de 2015. Em 2014, houve a rejeição. É verdade. Só que tem que passar pelo Congresso. E, ao que sei, salvo engano, o relatório do senador Gurgax é favorável à aprovação das contas. Claro, ele desmonta no relatório, eu tive para ler fazendo essa defesa, desmonta claramente toda a questão que foi invocada acerca das pedaladas fiscais. Então, de um colega seu, um magnífico voto que é feito pelo senador Alcir Gurgax.
Mas,
então, eu vou lhe dizer, a questão ela é polêmica, não tenho dúvida que ela é polêmica, ela inicia discussões, mas eu não posso, diante de uma polêmica, ter a certeza para afastar uma plena república. É isso que eu estou condenando. Mas aí, diz Vossa Excelência, não, mas então vamos discutir o conjunto da obra, vamos. Mas então é uma discussão política. E eu discutirei com o máximo prazer com Vossa Excelência.
Mas o processo não é jurídico-político?
Ele é jurídico-político, mas aí ele me permite...
Mas é o que eu digo, Vossa Excelência como advogado, na sua capacidade e a base do governo, na hora de se justificar, eles vão buscar no conjunto da obra e muito mais, eles evocam o currículo do Lula para juntar os outros. Porque, na verdade, o que o Brasil está nos vendo é o seguinte, o que se acostumou é que Lula e o governo comem pão com sardinha com o povo na rua, mas de noite vai comer caviar e lagosta com os empreiteiros no motel.
Presidente, é isso que eu estou falando. A palavra do ministro, por favor.
Você permite, senador?
A palavra está
não, com... Não, o ministro não está se sentindo ofendido comigo, não.
A palavra está com o senador José Eduardo Cardoso. Vossa Excelência já usou o tempo da réplica.
Já?
Não. Quem já usou o tempo da réplica foi...
Ah, não, tá. Então, o que eu estou querendo poder a Vossa Excelência é que essa discussão é absolutamente legítima. E Vossa Excelência, como senador, como todos os senadores e senadoras, tem o direito de fazê-lo. E eu, como ministro, também tenho o direito de fazê-lo. Agora... Há locais, situações e momentos para tudo. Num processo de impeachment, eu não posso ter discussão sobre o conjunto da obra, porque eu estou tratando daquilo que se acusa e daquilo que se defende. Então, num processo de impeachment, eu tenho que discutir os fatos de um processo. Embora isso seja uma casa política, o Senado seja uma casa política, há um componente jurídico nesse processo. Não é só político. E o jurídico é, há fatos que qualificam o crime de responsabilidade? Se não há, não há que se falar em impeachment. Por maior que
não,
seja...
Não, no meu entendimento há, por isso que eu estou colocando.
Sim. E aí
porque
que eu
aí
tentando...
eu tenho que entender e eu tenho que discutir os malefícios advindos desse comportamento.
Senador Magno, Vossa Excelência não pode interromper o
mas
convidado.
Mas o que eu estou ponderando a Vossa Excelência...
Em nome do povo, eu peço desculpa mais uma vez.
Imagina, eu agradeço, senador, mas apenas pondero o seguinte, no caso das pedaladas, qual foi o ato da presidenta? Se Vossa Excelência pudesse me apontar, ninguém aponta. A conversa com o Arno...
Ela só mentiu no processo eleitoral.
Não, mas veja. Também,
presidente.
Não há um ato da acusação, não há um ato nas pedaladas da presidenta. É isso que chega a exasperar. Porque se fala do conjunto da obra, mas não se fala qual foi o ato da presidenta em 2015 que determinou essa discussão. Então, eu quero ponderar, Vossa Excelência, que essa discussão é bem-vinda, podemos discutir, mentiu, não mentiu. Isso está desde a campanha eleitoral que se arrasta essa discussão. Claro. Então, eu lhe respondo. Mente, quando, naquele momento em que está posta, tinha convicção que a situação era aquela. E a presidenta não mentiu. Eu sei porque participei da campanha, discutimos todas as questões. Posteriormente, o quadro financeiro se agravou e a crise política, então, agravou mais...
Ela já subiu o juro uma semana depois.
Não, veja, não é subir os juros. O que acaba acontecendo é o seguinte, no processo eleitoral, no curso do processo, nós começamos a ter um conjunto de incidências que não eram boas. Mas vou lhe falar que a discussão que nós tivemos na cúpula da campanha, eu participei, embora não fosse da coordenação, participei de reuniões, era que o quadro econômico iniciava uma situação de agravamento, mas não que chegaria a uma situação possivelmente gerada pela crise política que nós estamos vivendo.
Mas você acha que ela mentiu ou não mentiu?
Não, ela mentiu.
Então não ganhou meu voto. Ela não mentiu?
Eu perdi um voto.
Tá
Mas
ela não mentiu.
Os mais,
mas o senhor falou que ia votar no impeachment, também, então, hein? Acabamos. Agora
eu quero saber se ela mentiu ou não mentiu.
Não mentiu, não digo não.
Né?
Eu participei das discussões.
Eu não vou ser indelicado. Mas Vossa Excelência é o advogado. Se Vossa Excelência fosse o ministro da Justiça, eu falaria o que eu pensei em falar. Mas como advogado, Vossa Excelência realmente tem que construir esses argumentos, porque é o seu cliente. Eu respeito isso aí. É o seu cliente.
Mas olha, aí não é questão de clientela, não.
Ela não seria. Ela não seria.
Senador Magno Malta, eu vou.
Agora a última pergunta.
Senador Magno Malta,
o voto de Jax anula o impeachment de Collor?
Quero lhe ponderar
não,
o seguinte.
Vossa Excelência não vai responder essa pergunta, porque ele falou já fora do tempo. Não vai responder. Não vai responder. Não, não vai responder. Pode pedir a um colega para responder, não pode.
Quem vai responder é ele, não sou eu, não.
Não pode, todos nós temos que obedecer às regras aqui.
O senhor não estava para ver Lidberg? O senhor não estava aqui para ver Lidberg
senador,
falar?
Ele pode responder essa pergunta, mas no tempo de um outro colega nosso.
Sim, mas e o de Lidberg? Vossa Excelência não estava aqui, é dois pesos, duas medidas? Então eu sou um time de segunda divisão, ele é de primeira.
Vossa Excelência já estourou os 8 minutos de Lidberg, Farias.
Meu presidente,
já
tá
em
o senhor não faça isso, deixe ele responder. Anula o impeachment de Collor?
Não é um problema, meu presidente. Gosto tanto do senhor, pelo amor de Deus.
Responda, ministro.
Ao que sei, senador Magno Malta, essa questão nunca foi levantada no impeachment do Fernando Collor de Mello. Mas se fosse levantada, não tenho a menor dúvida. Vários que avaliam a juridicidade da teoria dos motivos determinantes nesses casos dariam a mesma posição que dei. Uma autoridade não é obrigada a motivar o seu ato, mas se o faz, os motivos ficam presos a ele. Isso é teoria dos motivos determinantes, senador Ferraz. Não sou eu quem digo. Não, tem muitas teorias, mas algumas são aceitas e outras não. A teoria dos motivos determinantes é aceita por... Eu até sugiro a Vossa Excelência, podemos até fazer uma brincadeira. Pegue qualquer livro de direito administrativo e veja se não fala a teoria dos motivos determinantes.
Claro? Conclua, ministro.
Portanto, é uma realidade aceita no Brasil e fora do Brasil.
Agradeço, senhor presidente, sua misericórdia para com a minha pessoa. A Bíblia diz que há momentos na vida em que a graça tem que ser maior do que a lei. E Vossa Excelência desceu a graça. Advogado sabe isso não, mas aprenda aí.
Muito obrigado, senador. Passo a palavra agora, na condição de líder, ao senador Cristóvão Buarque.